Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pessoas e Talento, um espaço onde quinzenalmente conversamos sobre gestão de pessoas, liderança e desenvolvimento de talento. Neste podcast partilhamos histórias inspiradoras de profissionais que estão a transformar a forma como as empresas gerem o seu talento e constroem equipas motivadas e comprometidas. Eu sou Cristina Martins de Barros, fundadora do Instituto de Informação e Recursos Humanos e diretora editorial da RH Magazine. Hoje vamos falar sobre como os desafios e oportunidades surgem quando as empresas passam por grandes transformações e como a gestão de recursos humanos pode ser um fator determinante no sucesso destas mudanças. Bem-vindo, Nuno.
Muito obrigado, é um prazer.
Vamos começar e a minha primeira pergunta é a do costume, já estás habituado a responder. Como é que uma pessoa formada em engenharia aeroespacial pelo técnico, com um mestrado com laude em Delft, portanto onde se faz a melhor engenharia aeroespacial, está agora em Portugal na PNS? Conta-nos um bocadinho aqui desta tua trajetória.
Sim, obrigado. O percurso realmente passou por muitos sítios. Eu na altura, até antes de ir para Delft, queria fazer um duplo grau, portanto um desafio assim diferente, e até tive quase para ir para a França, estávamos a falar nisso, para a Superro, mas Delft realmente é um bocadinho mais, tem horizontes um bocadinho mais largos, enquanto França é muito focado para a Airbus, eu sempre quis testar coisas diferentes, portanto acabei por ir para Delft, e depois na verdade é que, como dizias, estive no Bombardier, portanto entrei no programa na altura de trainees, foi o meu primeiro trabalho. E tive a sorte de basicamente estar em 5 países diferentes em 18 meses. Portanto, desde comecei na Alemanha, depois fui para o Dubai, Madrid, São Paulo e Singapura. E abriu-me imensos horizontes. Acho que é das coisas que as empresas podem fazer para realmente atrair talento e capital. E a verdade é que depois fiquei no Dubai full-time, na Bombardier, numa posição já bastante sénior, Lead Systems Engineer, na altura, bastante técnica também. E eu acho que, se não fosse eu, que era um miúdo de 25 anos, já com alguma experiência na empresa, seria alguém mais velho. Depois fui para a McKinsey, realmente, onde aprendi muito sobre finanças, e sempre com base na altura no Médio Oriente. E depois fui para o que eu digo, a maior startup do mundo, fui para a Amazon, numa altura em que queria um bocadinho também estabilizar, estava a viajar muito, queria começar a criar família, e a Amazon fez uma oferta um bocadinho irrecusável e acabei por, na altura, a sair, e foi lá que a minha filha nasceu, e pronto, depois mal nasceu decidi, estou farto de estar fora, voltei para Portugal e criei a PNS, pronto, dois bebés de uma vez.
Sim. E criaste a PNS quando estavas de licença de paternidade.
Correto, foi aí que comecei, eu vou ser honesto, eu por dentro dos meus 4 meses não fiz mesmo nada, mas depois aquele bichinho não conseguia parar e comecei a pensar no que eu queria fazer, e foi aí que começou a surgir as primeiras ideias da PNS, como é que poderia ser, e fundei a empresa, tinha a minha filha há 7 meses, sim.
Mas estavas bem numa empresa que acho que qualquer pessoa adoraria trabalhar na Amazon, e decides deixar isso tudo para fundar uma startup. Já era alguma coisa que tu sabias que ias fazer, ser empreendedor e fundar uma startup? Podias ter optado uma carreira brilhante a nível internacional.
Sim. Acho que, long story short, sim. Tanto que já tinha fundado outras duas coisas mais pequenas, mas sempre part-time com o meu trabalho a full-time, realmente. Portanto, eu já sabia, no fundo, que queria. Eu acho que foi um bocadinho uma junção de não só ser engenheiro no meu ADN de querer fazer coisas eu, mais do que ser um consultor ou uma Amazon, que sou um em 1 milhão, literalmente, não é? Ou era um em 1 milhão. Depois e eu acho que quando a minha filha nasceu ainda foi um bocadinho mais óbvio. Eu dizia muito na brincadeira, até na altura quando fazia comboios no Bombardier, que, epá, um dia vou ter um filho e ele vai olhar para o comboio e dizer que o papá fez isto. E eu sempre tive muito esta coisa de querer fazer uma coisa mesmo... é um bocadinho até egoísta, mas é o que é. Pronto, foi uma coisa mesmo, deixar a minha pegada eu. E na altura tive muito tempo a pensar, durante a licença de paternidade, e voltei para cá, senti muito, não, quero também dar um bom contributo. E aí, a parte social, mas não só social, também no país, acho que temos um país estupendo, formou muitíssimo bem, acho que estou onde estou pelo ensino público português, e depois de tanto tempo fora, acho que também faz parte dar algum de volta. Portanto, foi um bocadinho essas três grandes coisas que motivaram a criar a PNS, sem dúvida.
Claro. E porquê a literacia financeira, porquê este setor? E também tu dizes muitas vezes com 23 anos sabias como é que voava um avião, mas não sabias como fazer investimentos e como gerir o teu dinheiro. Como é que tu explicas isso? O que é que falta fazer aqui em Portugal para termos mais literacia e porquê é que optaste por este setor para criar a Paynest?
Eu acho que primeiro tens a razão, é porque cresci aqui em Portugal. Se fosse noutro país, se calhar não era o caso. E acho que em Portugal temos vários elementos que causam isto e um deles é não se falar em finanças. É um tema super tabu. Não se fala e continua a não se falar, agora um bocadinho mais, mas é um tema super crítico e em famílias, em amigos, ninguém fala de finanças pessoais. Depois o outro, acho que como também não se fala, percebe-se muito pouco e as coisas parecem um bicho de cabeça ou parecem muito complexas, quando na realidade não são. Uma pessoa lê uma proposta de crédito à habitação e, quer dizer, ler aquilo é impossível. Portanto, também as pessoas gostam um bocadinho de complicar quando é uma coisa, na realidade, até bastante simples, mas como não se educa, a pessoa não sabe ler. E depois acho que falta também um bocadinho, e comparando com os Estados Unidos, vê-se muito mais isso do que cá, falta um bocadinho também exemplos de pessoas que eu nunca tive ninguém em casa que me ensinou a investir. Os meus pais nunca investiram, os meus avós nunca investiram. Portanto, falta um bocadinho também, acho que foi o role models, não só entre amigos, entre famílias, entre colegas de trabalho, onde as pessoas falam nisso, mas também vêem-se outros estão a conseguir crescer as suas poupanças e poupar para a reforma e investi-lo de forma adequada, então vou fazer o mesmo. Enquanto que em Portugal sinto-se um bocadinho a remar contra a maré. Portanto, este acho que é um bocadinho agente do problema e realmente quis muito resolvê-lo e acho que em Portugal, com a subida das taxas de juros, foi o que vi na altura, quando voltei para cá, o problema era muito, muito evidente. E eu vim de outros mercados onde o problema é muito menos evidente, portanto, realmente quis muito, muito resolvê-lo, sim.
Muito bem. E já agora, como querias resolvê-lo, explica-nos o que é a Paynest e como é que ela ajuda, como é que o serviço ajuda a resolver este problema.
Sim, portanto, nós da Paynest, o maior problema é realmente a parte de literacia financeira e de saúde financeira, mas também do lado da empresa, cada vez é mais complicado reter, atrair e todo o tema de engagement dos colaboradores, não é? Portanto, achei eu que tinha uma solução para os dois. Portanto, o que nós fazemos basicamente é uma ferramenta para a empresa que permite resolver os maiores problemas financeiros dos seus colaboradores, onde quer que estejam. Isto no ponto de vista de melhorar o bem-estar do colaborador como um todo, e fala-se muito de bem-estar físico, bem-estar mental, mas o bem-estar financeiro é tão mais importante ou tão mais crítico que os outros, portanto ajudar no bem-estar financeiro e obviamente ajudando aí aumenta níveis de retenção, atratividade, talento. E como é que isto funciona em detalhe? É com uma série de módulos que a ferramenta pode pôr disponível para os seus colaboradores. Desde coach financeiro qualificado e imparcial on-demand na mão dos colaboradores, desde acesso à sua remuneração sempre já vencida e segundo uma série de parâmetros que já vou falar em mais detalhe, desde salário base a subsídios, a comissões de vendas, portanto, acesso a essa remuneração que já está vencida pelo colaborador, mas também subição de despesas, submissão de viagens, portanto, mapa de quilómetros, a desde ferramentas também de poupança. Portanto, temos uma série de mais-valias dentro da mesma aplicação e que a empresa pode realmente com isso ajudar muito os seus colaboradores. Sim.
Mas se calhar eu ia-me centrar num desses serviços que é provavelmente o mais falado atualmente, que é o adiantamento de salários. Conta-me lá como é que isso funciona.
Sim, ou até o salário à la carte, como agora dizem muito. Sim. Pronto, o que é que acontece em Portugal, e não é o caso dos países, não é? Pronto, as empresas simplesmente pagam ao final do mês. Uhum. E às vezes, sim, tem alguns casos muito pontuais onde colaboradores pedem uma parte desse salário mais cedo ou uma parte dos subsídios mais cedo, porque sabem que por lei é realmente obrigatório, mas é muito incomum, não é? Porque uma pessoa estar-se a expor, novamente o tabu, estar-se a expor no local de trabalho com o seu chefe precisa de ajuda, é uma coisa que as pessoas realmente não fazem. Então, como é que funciona o nosso produto? Basicamente, a empresa define regras de quanto é que quer adiantar, qual é a percentagem ou o limite máximo que quer adiantar, sempre sobre o salário ou subsídios ou comissões vencidas dos colaboradores. E a partir do momento que define essas regras, o colaborador sabe que pode resgatar esse dinheiro quando quiser na sua aplicação, porque é um benefício por estar na empresa. Portanto, um colaborador que tenha uma emergência financeira, que tenha, e posso dar alguns exemplos, mas tenha um problema a meio do mês, em vez de estar onde a única opção é ligar a um crédito pessoal ou pagar a prestações, Não, ter ali uma hipótese em tempo real de pedir uma percentagem, um valor pequeno sobre o qual já trabalhou, segundo as regras da empresa, e recebe de forma instantânea na sua conta e segue a sua vida de forma a evitar um empréstimo. Portanto, é assim que funciona e depois tudo isto, obviamente, é gerido pela empresa, desde os parâmetros, desde o uso, desde critérios de quem é que é elegível, e a empresa pode definir uma série de regras para fomentar hábitos que queira, desde retenção, mas também absentismo. Portanto, alguém, se calhar, faltou no mês passado, pode perder acesso no mês seguinte ao benefício. Portanto, todas estas regras são definidas pela empresa e depois nós fazemos, nós não damos empréstimo, portanto nós mexemos dinheiro de forma muito rápida, instantânea, entre A e B, entre a empresa e o colaborador, segundo obviamente as regras que a empresa assim o permite, sim.
Claro. O medo que existe muitas vezes por trás deste tipo de serviços é, não estão a criar mais endividamento, a pessoa não fica ali viciada em pedir adiantamentos?
Eu acho que até desrespondendo à questão em particular, o que não falei muito, a parte de literacia financeira estar dentro da mesma ferramenta é muito importante, portanto, e foi por isso que na altura temos agora uma série de produtos novos, como falei, mas nós desde o dia 1 que tínhamos sempre a componente de salário à la carte ou salário on demand, mas com a componente de literacia como um todo. Portanto, eu acho que as ferramentas são muito importantes, dar controle às pessoas, mas a educação e vir par e passo é tão ou mais importante. Portanto, isso é só um parênteses que queria dar. Agora, sobre...
Mas é um parênteses importante, ou seja, em paralelo com o salário à la carte, tens apoio financeiro e um coach que te permite ajudar na gestão das despesas.
Correto, e esse coach financeiro, e estamos a trabalhar muito nisso, e passar alguns exemplos, demorar muito nisso, é o único módulo dentro da PNS que é não negociável. Portanto, não há nenhuma pessoa que tenha a PNS no seu bolso que não tenha a componente de literacia financeira. Portanto, é um must para todos os nossos clientes darem isso, e é uma coisa que temos visto muita utilização. Portanto, eu vou dar um exemplo de todos os colaboradores que têm a PNS, cerca de 65%, faz algum tipo de aprendizagem de literacia financeira connosco através da aplicação. Isto são números muito, muito grandes. Porque nós temos uma preocupação muito grande de tentar perceber o que é que aquele colaborador precisa e dar, desde apoio, obviamente, on demand, por mensagem ou por videochamada com o coach, mas também artigos relevantes. Alguém que, se calhar, esteja um bocadinho mais bem em termos financeiros, se calhar quer perceber qual é o seu perfil de investidor, como investir. Enquanto uma pessoa que esteja um bocadinho mais de salário, quer perceber como poupar no IRS amanhã ou como poupar no reentrer de entrada na escola no mês passado. Portanto, nós fazemos muito este tailoring de que comunicação é que proativamente recomendamos aos colaboradores e depois também que estratégia que usamos do ponto de vista de engagement para ajudar isso, e podemos ir a bastante mais tarde. Mas voltando à questão inicial, é muito importante, da minha ponto de vista, dar as ferramentas par e passo com a educação, e é assim que as ferramentas vão ser mais bem usadas. Mas sobre o ponto que falavas de se a pessoa realmente resgatar uma parte do salário mais cedo, se é bom ou não a longo prazo, não é? Essa é que era a grande questão, é uma questão que falamos muito com clientes nossos. E já há vários estudos, isto não sou a dizer, já há vários estudos que mostram realmente uma correlação muito grande entre a frequência com que o salário é pago e a implicação que isso tem na dívida, a dívida como cartão de crédito e outros. E realmente, e não é uma surpresa, quanto mais frequente a pessoa recebe o salário, menos liquidez a empresa retém do colaborador, portanto, menos dívida o colaborador tipicamente vai precisar. Agora, o que li por acaso esta semana ainda, um estudo muito recente nos Estados Unidos, uma faculdade americana, que mostra que essa relação não é só de correlação, mas é causal. Portanto, eles observaram no mercado como os Estados Unidos, onde este tipo de salário, onde a demanda é muito mais frequente, e compararam o que aconteceu a 2 milhões de pessoas, onde a frequência com que recebe o seu salário aumentou ou diminuiu, e o impacto imediato na dívida. E a verdade é que viram isso, viram uma relação muito, muito clara, onde pessoas que passam de salário pago mensalmente, a semanal ou bimensal, a sua necessidade de crédito baixou diretamente, enquanto que uma pessoa que passou a receber menos frequentemente, a sua necessidade de dívida aumentou. Portanto, realmente esta correlação existe. Agora, aqui o chave, a meu ver, é dar as ferramentas à empresa para definir os parâmetros que quer para este benefício e, obviamente, ligado aí à literacia. E eu acho que o exemplo que também posso dar é que as transferências médias que nós vemos na PNS são de 30 euros. Portanto, não estamos a falar de um colaborador chegar ao dia 15 e pedir o salário todo. Quer dizer, isso nem pode, porque é sempre uma percentagem dos dias já trabalhados. Mas muitas empresas definem parâmetros bastante diversos, desde literalmente 100% do que trabalha pode receber, como só 30, 40 e com um limite máximo. E muitas vezes as ajudas são ajudas muito pequenas, mas muito importantes para as pessoas. E um exemplo que estávamos a falar mesmo antes em off, foi uma coisa que eu nunca passei pessoalmente na vida, mas existem muitas pessoas neste caso que estão na fila do continente para pagar as compras com os filhos e o cartão, por simplesmente, não passa. E a verdade é que antes de terem a pay nest, ou tiram iogurtes de trás para a frente e voltam a passar o cartão, ou então escolhem a opção fácil de pagar a 3, 4 partes, e que tem subjacente, como sabes, uma taxa de juros muito alta, muito portanto. Alta. E nós aí conseguimos intervir, neste caso um colaborador que entrevistámos, o colaborador pediu instantaneamente 20 euros, pagou as compras e seguiu a sua vida. Portanto, um impacto muito grande na hora de evitar um crédito que poderia ter acontecido.
Claro. Ou também falámos já há pouco, há sempre o carro que avaria e às vezes por 150 euros ficas sem carro porque não consegues pagar o conserto do carro e é uma chatice. E diz-me uma coisa, e para a empresa, qual é o vosso modelo? Onde é que tu ganhas dinheiro? Vamos lá ver. Onde é que a PNS ganha dinheiro e se para a empresa é fácil gerir isso?
Nós cobramos uma fee de software. Portanto, nós novamente não damos empréstimos, não tocamos o dinheiro, portanto nós cobramos uma fee pelo serviço, pelo software, e que tem a ver com quantos produtos a empresa quer obviamente subscrever e a quantos colaboradores quer dar o produto. E para todos os clientes, quando fazemos uma análise no início, se querem trabalhar connosco, fazemos sempre uma análise de qual é o retorno que esperamos deste investimento, e tipicamente vemos com aumentos de retenção muito mais baixo do que nós conseguimos medir, o ROI é muito alto. Portanto, uhum. Muitas vezes para nossos clientes conseguimos que o retorno do investimento seja com um aumento de retenção de 2, 3%, enquanto que vemos em vários clientes um aumento de retenção de 30%. Portanto, muito facilmente conseguimos ver aqui um impacto muito grande no investimento, na parte de retenção, isto até um bocadinho não falando de todo o trabalho manual na parte de componente de despesas, componente de mapa de quilómetros, de componente de subsídios do décimos on demand, em que é um trabalho administrativo muito grande, equipas de recursos humanos e financeiras, e que nós estamos muito contentes de deixá-las focarem-se no seu trabalho, que é gerir talento e não é processar papel.
Exatamente. Mas queria voltar para esse tema do engagement, que eu acho fundamental. Todos sabemos em recursos humanos que o engagement é muito baixo, por muito que as empresas fazem, e temos excelentes exemplos de empresas que têm imensa coisa e oferecem imensa coisa aos colaboradores, e a taxa de engagement não flutua assim tanto. Tu achas que uma ferramenta assim ajuda mesmo para estes colaboradores ficarem mais engajados, como se costuma dizer?
Sim, quer dizer, não acho, temos dados a provar isso, mas sim, engagement eu acho que nunca foi tão crítico, e é um bocadinho uma coisa que aconteceu nos últimos 4 anos, não? Na altura começou o trabalho remoto, a parte do Covid, tudo que seja trabalho remoto, trabalho assíncrono, que é cada vez mais comum, o tema de retenção nunca foi tão grave, as pessoas realmente trocam trabalho muito mais frequentemente, portanto o engagement nunca foi tão crítico. Portanto, as empresas felizmente estão a focar-se muito nisso e focam-se muito, obviamente, o engagement tem a ver quando a pessoa não está bem, portanto tem falta de bem-estar. E o que eu digo aqui muitas vezes é o bem-estar tem, a forma como eu vejo, tem estes três pilares que dizia, de físico, mental e financeiro. E o financeiro é uma coisa que nunca foi, lá está, é um tema tabu, foi pouco explorado. Mas uma pessoa que esteja em stress financeiro, e há vários estudos em Portugal que mostram que as pessoas realmente pensam muito com pagar as contas no final do mês, se esteja financeiro, não está bem, não tendo bem-estar, não vai estar bem como um todo, não vai estar engaged ou engajada com a empresa. Portanto, nós temos visto muito isso, que aumentamos muito porque ajudamos a empresa a pensar de forma mais holística do bem-estar dos colaboradores.
Uhum. Sim. Então, para as empresas, achas que também devem ser também promotoras de mais literacia financeira e de mais bem-estar, além do físico, emocional, também o financeiro, passa por aí.
Sem dúvida, quer dizer, então em Portugal, onde vemos que uma grande percentagem neste momento é a população ativa, mas não vai ser assim provavelmente por muito tempo, quer dizer, há um estudo da OCDE que diz que neste momento 40% dos portugueses estão reformados, quando eu me reformar vão ser 70%, portanto é cada vez mais importante as pessoas tomarem um bocadinho a rédea com as próprias mãos da sua reforma, do seu bem-estar financeiro como um todo, e as empresas aqui acho que têm um papel fundamental, porque para todas as pessoas que tenham mais de 8 anos é muito tarde para voltarem à escola. Portanto, eu sou muito gosto muito da ideia de educar financeiramente na escola a literacia financeira, mas empresas também têm um papel aqui fundamental. Sim.
Estamos a ficar velhos, o português médio tem 48 anos. Portanto, estamos uma
população... Muito próximo da reforma e é uma altura para começar a pensar nisso.
Sim. Uma população a ficar muito envelhecida. Mas não é só Portugal, é um problema europeu ou até mundial. Eu não posso deixar de te perguntar uma coisa. Nós em RH falamos sempre, ou seja, tu estudaste cá, fostes para fora e voltaste. Porquê? E o que é que achas que, além disso, o que é que achas que as empresas podem fazer para atrair para Portugal jovens como tu, portugueses que estão lá fora ou outros? E a segunda parte da pergunta seria para os que estão cá não irem para fora.
Para fora, sim. Eu quando penso em jovens, quer dizer, e eu falo muito com vários alunos e dou mentoria de alunos de faculdade, eu acho que eles cada vez mais se preocupam, e acho bem preocuparem-se com a sua aprendizagem, não é? Portanto, diz-se muito nos primeiros 10 anos de carreira, a pessoa devia focar-se em aprender o máximo possível e depois sim colher os frutos dessa aprendizagem. Portanto, a aprendizagem aqui é o chave. E acho que cada vez mais empresas do setor privado, mas também do Estado, uma carreira no setor público, cada vez mais se deviam preocupar com este sentido de crescimento dos colaboradores, mas aqui não só programas de trainees, como falei inicialmente, como oferecer MBAs, que é uma coisa muito comum de McKinsey e outros, mas também focarmos que as pessoas seguem líderes e se tivermos mais Ronaldos entre aspas cá, os jovens vão querer trabalhar com esses Ronaldos, não é? Portanto, eu acho também o trabalho que as empresas deviam fazer cada vez mais em ter role models, portanto, pessoas que os mais novos veem e querem aprender. Eu acho que isso é uma peça fundamental, e foi assim, eu troquei para o Dubai porque o meu diretor de projeto, um Bombardier, era uma pessoa que eu queria aprender com ele, falei 15 porque conheci o sócio e inspirei muito com a forma dele trabalhar e quis aprender com ele. Portanto, eu acho que este promover e fazer crescer líderes que realmente atraiam os jovens, porque as pessoas querem ser como eles e querem crescer, acho que é uma peça fundamental, e fala-se pouco nisso, comparando com outros.
Realmente, fala-se mais de desenvolver projetos interessantes que façam com que as pessoas fiquem, queiram ficar. Mas já agora, aproveitando aqui a tua deixa, como é que é ser um bom líder para ti? E tu agora também estás a liderar a Paynest. Como é que tu lideras?
Eu não falamos disso, mas eu aprendi muito a minha formação e técnicas, também aprendi muito com o desporto. E eu gosto muito de um tipo de liderança, que é uma que eu tento fazer, de liderar por exemplo. E acho que muitas vezes o líder não tem necessariamente ser o chefe ou o line manager. Muitas vezes o líder é outra pessoa na organização que inspira e motiva aquela pessoa mais jovem a crescer. Portanto, eu gosto muito da ideia de liderar um bocadinho, por exemplo, e aqui a analogia com o desporto seria, eu não tenho que ser o treinador para tirar o melhor proveito da equipa, posso ser um capitão da equipa que realmente, por dar mais esforço e por emular coisas que os outros querem também fazer, acabam por imitar e crescer assim. Portanto, eu gosto muito da parte de liderança, por exemplo. O outro tema que gosto muito é da questão de meritocracia. Portanto, acho que não devia haver nenhuma razão para uma pessoa demorar 3 anos a ser promovida. Não, está a fazer um trabalho bom, portanto vamos lhe dar mais escopo. Portanto, aqui a questão de ser realmente meritocrata, e quando as coisas estão a correr bem, valorizar rapidamente, mas quando estão a correr bem, também intervir rapidamente, acho que é outro tema muito, muito importante. E depois eu adoro, pessoalmente, adoro aprender, adoro trocar de opinião, adoro quando aprendo com alguém da minha equipa, e estou muito aberto a trocar de opinião, e acho que isso também é muito importante, porque eu também tenho que crescer como líder, se não tiver a crescer, depois também não dou o melhor exemplo a quem está comigo. Portanto, diria que sou, que sim, é uma mistura destes três pontos.
Muito bem, e as coisas estão a correr bem na Paynest? Os portugueses, os DRH portugueses e os CEO portugueses já se mentalizaram que esta literacia financeira é importante?
Sim, cada vez mais. Portanto, está realmente a correr bem. Há muito trabalho pela frente. É um tema muito tabu. Portanto, é uma onda muito grande que temos pela frente. Mas cada vez mais, por um lado, infelizmente, é óbvio que o bem-estar financeiro é crítico e cada vez mais as empresas preocupam-se em reter e engajar talento. E não há ninguém que esteja bem na empresa, se não estiver bem como um todo. E o bem-estar financeiro, muitas vezes, é o elefante na sala.
Claro. E já conseguiste expandir para a Espanha e para a França. Eu tinha duas perguntas, que é, como é que vocês estão a fazer isso? Porquê? Qual é o plano de crescimento internacional? E depois coloco-te a segunda pergunta a seguir, que é um bocadinho
diferente. Muito bem, muito bem. Não, a minha ideia, quando criei a empresa desde o início, apesar de ser, lá está, na parte de recursos humanos, é que não tem que ser uma empresa que só foque-se a resolver um problema, seja um problema em Portugal. Portanto, tudo o que nós fazemos é completamente, como eu digo em inglês, country agnostic, não é? E nós já temos muitas empresas portuguesas que têm colaboradores já em Espanha ou em França e nós servimos todos da mesma forma. Portanto, uma empresa que esteja com colaboradores em vários países, como é o caso da Europa, não tem que ter várias soluções, basta ter a PNEST e funciona em todo lado, porque o produto é totalmente, como diria, country agnostic. Portanto, isso é uma preocupação minha desde o início. O que quer dizer que é muito mais fácil escalar. Não quer dizer que não temos de ter, obviamente, uma força de vendas local, mas é muito mais fácil escalar porque o produto está pronto. E foi uma decisão que tivemos este ano de escalar para a Espanha e França ao mesmo tempo. E o meu co-founder realmente é francês, portanto, ajuda muito. E temos agora uma base em Barcelona, um escritório ainda maior do que temos em Lisboa. E realmente está a correr muito bem.
Muito bem. E ainda tenho aqui outra pergunta. Eu, aliás, tenho muitas, podíamos ficar aqui muito tempo a conversar. Como é que se consegue levantar 3 milhões e meio de euros? Basta ser da McKinsey?
Não. Mas eu acho que numa fase tão embrionária como, quer dizer, ainda é o caso, não é? Portanto, a PNS fundei há 2 anos, fez agora 2 anos. Cada vez mais as pessoas investem em pessoas. Portanto, eu acho muito mais do que a ideia, muito mais até do que o espaço ou do problema que é resolver, realmente conseguimos convencer bastantes investidores profissionais que nós temos a equipa certa para resolver o problema, e se o problema mudar ou se o mercado mudar, nós conseguimos ajustar de forma muito rápida. Portanto, eu acho que cada vez mais as pessoas se preocupam em investir em pessoas, e por isso o meu foco tão grande em ter a melhor equipa consigo de liderança perto de mim, porque é nisso que as pessoas investem, não investem na ideia, no produto, especialmente numa fase embrionária, investem em mim e na minha equipa. Portanto, acho que foi muito o foco nisso, e foi assim que conseguimos, sim, realmente 3 milhões e meio em pouco tempo, sim.
Em pouco tempo, é impressionante. Só para voltar um bocadinho atrás, porque estou-me a perceber que não abordamos muito essa pergunta, vocês têm tentam resolver dois grandes problemas. A parte da literacia financeira com o adiantamento sobre os vencimentos, mas também tratam de resolver outro problema dos serviços de recursos humanos muitas vezes, que é a papelada das despesas. Como é que vocês tratam dessa parte, que não falamos antes?
Sim, isso é muito importante. Fomos diretos ao tabu, entre aspas, mas é muito importante, porque o que nós notámos, e foi um produto que apareceu depois, o que nós notámos foi que nós realmente já temos uma plataforma que está na mão de empresas e de colaboradores, e que mexe dinheiro entre os dois. Agora, este mexer dinheiro entre os dois pode ser usado para um salário, pode ser usado para um subsídio, pode ser usado para um bónus de performance, mas pode ser usado também para uma despesa, para um mapa de quilómetros, para outro tipo de viagens, para uma série de coisas. E nós usámos a mesma tecnologia para resolver cada vez mais problemas, para que as pessoas possam focar no seu trabalho. Portanto, tanto equipas de recursos humanos e financeiras focarem-se em gerir e manter talento e a empresa, e as pessoas possam focar-se no seu trabalho e não estar a submeter uma despesa a um mapa de quilómetros. Portanto, o que nós temos é, tudo dentro da mesma plataforma, a possibilidade de um colaborador também submeter uma despesa. Portanto, eu tenho um almoço com um cliente, basta tirar uma fotografia ao recibo, nós integramos com a autoridade tributária, temos o arquivo digital, portanto, todo o papel pode ser eliminado, e a empresa define, desde plafons ao fluxo de aprovação, totalmente automáticos, onde depois o colaborador mal é aprovado ou está dentro do plafon, o que nós fazemos é o reembolso instantâneo para a sua conta. Portanto, não é preciso ter cartões corporativos. O que é preciso é dar um reembolso muito rápido à pessoa, porque não há necessidade da pessoa adiantar dinheiro pela empresa. E o mesmo para a parte de componente de viagens. Uma coisa muito comum em Portugal são os famosos mapas de quilómetros, que tradicionalmente são folhas de Excel, preenchidas no final do mês, impressas, assinadas, e nós também aqui fizemos o processo totalmente digital. Portanto, um colaborador, obviamente, define o tipo de viaturas que tem, define os quilómetros que vai fazer, a empresa define quanto é que aquele colaborador tem acesso em termos de preço por quilómetros, sim, e novamente fluxo de aprovação ou budget mensais, e a partir desse momento que o colaborador submete, recebe o reembolso de forma instantânea novamente. Portanto, simplificamos aqui muitas horas de equipas, desde recursos humanos a financeiras, mas também de gestão, porque muitas vezes um chefe passa mais tempo a aprovar despesas dos seus subordinados do que a ajudá-los a crescer, exato.
E isso, e aqui falar a diretora da empresa, para as finanças e assim, está tudo ok, porque muitas vezes usamos, e eu uso pessoalmente, um software internacional, mas que não comunica com a autoridade tributária portuguesa.
Sim, nós comunicamos. Exato.
Isso é
comunicamos e temos, aliás, temos vários setores de advogados a trabalhar connosco, outra parte
parece
legal.
Parece uma tonteria, mas não é, porque em Portugal essas coisas, ou seja, não me ajuda. Simplificar uma parte depois me complica a outra, claro. Não resolve o problema.
Mesmo o tema do mapa de quilómetros é uma coisa que legalmente tem que estar confirmado pelo colaborador ou por assinatura física ou digital. Para nós temos esse também, essa parte incorporada, porque é muito importante perceber, lá está, as diferenças que cada país tem para poder realmente focar-nos no que nós fazemos, que é reter colaboradores e pôr equipas mais eficientes, tirando esta papelada de cima da mesa.
Exatamente. Muito bem, já abordamos aqui as perguntas que tínhamos mais ou menos pensadas, mas deixava-te aqui uma última pergunta. Daqui a 10 anos, se voltarmos a falar, o que é que tu me vais contar? O que é que tu gostavas que acontecesse nos próximos 10 anos para a PNEST?
Ah, esta é uma muito, muito boa questão. Para já, adorava, começando um bocadinho mais micro, adorava ajudar Portugal a realmente falar mais de finanças, ser menos tabu, que as pessoas falem de investimentos, desde a escola ao liceu, a trabalho, e que pensem realmente no seu futuro financeiro, porque se ele não estiver lá, tudo o resto não vai funcionar. Portanto, esse é um objetivo um bocadinho mais micro para o país. E é uma coisa que quero muito e tento muito fazê-lo com a PNS e daqui a 10 anos.
Temos que ir para as escolas todos falar de finanças e explicar aos miúdos.
Eu acho que temos de ir a todo lado, porque também se formos para a escola mas não haver um bom exemplo em casa, claro. Também não vai passar. Portanto, eu acho que todas as iniciativas são boas e temos de fazer todas e muito rápido. Todas e muito, muito rápido, porque realmente estamos na cauda da Europa e do mundo, ou, quer dizer, na Europa pelo menos, neste aspecto. E o segundo, nós temos uma tecnologia realmente que é totalmente country agnóstico, portanto não há nenhum motivo para não estarmos não em 3 países, mas em 100 e no resto do mundo. São dores tipicamente que a dor de retenção e a dor de eficiência são dores transversais na Europa e fora da Europa, portanto queremos muito ajudar cada vez mais empresas e que está a estar pronto a trabalhar com empresas de média e grande dimensão, em onde quer que estejam, e ajudá-las a gerir esta relação financeira que têm com os seus colaboradores. Sim.
E acompanhar também as empresas internacionais lá para fora.
Também. Exato.
Muito bem, Nuno. Muito obrigada por ter estado comigo esta tarde. Obrigada. Obrigada a todos que nos estão a ouvir. Sigam-nos nas redes sociais, na vossa plataforma de podcast, e até uma próxima oportunidade.